Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aos Surtados S.A., o seu podcast Surtado na Vida, na quarentena. Fiquem em casa, se puderem, usem máscara o tempo todo quando estiverem fora de casa, tá bom? E agora, gente, eu vou falar de um tema nesse episódio que eu sinceramente não achei que eu ia falar na minha vida, né? Porque primeiro eu achei que tinha morrido. Eu lembro vagamente de ter acompanhado a sétima edição dessa coisa lá em 2007, vagamente, e depois, assim, era uma coisa que tinha lançado a Grazi Massafera, o Jean Willis e a Sabrina Sato, se eu não me engano. Faz tanto tempo que eu não lembro mais, né? E meio que parou por isso aí. Mas no ano passado houve, assim, um boom. Né? É claro que eu estou falando de BBB. E esse ano o BBB mal começou e já deu o que falar nas redes sociais. Nossa, eu tô parecendo muito apresentadora do video show. Não é a minha intenção parecer apresentadora do video show, mas assim, se a Globo quiser me contratar, tá? Meu arroba é ana.romão. Estamos abertos a negociações. Mas assim. O BBB, ele é um fenômeno social brasileiro muito peculiar, né? Porque eu não sei se você sabe, ele é um formato gringo, ele começou na Holanda, e aí eu acho que tem muito a ver com a cultura holandesa de um certo voyeurismo, né? Se você for para a Holanda, eu nunca fui, infelizmente, inclusive queria ir, mas a pandemia não tá rolando. Você vai ver que eles têm muito essa coisa de serem muito abertos, as casas barco, as casas são muito abertas, tem espelhos nas casas, então meio que você tá passando na rua, pelo que eu vi assim da internet, pelo que me contaram meus amigos e conhecidos que foram pra Holanda, você vê realmente a casa das pessoas, então eles têm essa coisa de querer ver o que que tá acontecendo no interior da casa das pessoas. E brasileiro, assim, pegou essa ideia e fez um evento cultural anual, quase assim, tão certo quanto a Globeleza na Globo. Que, aliás, acabou finalmente, né? Porque é problemático em várias questões. E esse ano, como não tem carnaval, triste, não tem a Globeleza, mas enfim. Meio que virou um evento cultural o BBB, e agora mais do que nunca, porque começou a atrair muito mais gente, gente que não via BBB, gente que achava intelectual demais para ver o BBB. Eu acho, talvez eu faça um episódio sobre isso. É muito, desde Adorno, eu acho muito demodê você achar que a sua. Não assistir uma determinada produção cultural, né, te faz intelectualmente superior. Que existe a alta cultura e que existe a baixa cultura. Gente, produção cultural é produção cultural, tudo tem o seu valor e assim, você gostar de BBB não faz você ser mais inteligente, tá? Vi de pessoas muito inteligentes que estão aproveitando essa deixa para tocar em vários assuntos relevantes. E aqui eu deixo uma coisa que me inspirou, né, para fazer esse vídeo, para fazer esse podcast, é o um vídeo da Rita Von Hunt no Tempero Drag no YouTube falando sobre o BBB. Quando eu vi que Rita Von Hunt falou sobre o BBB, eu senti que chegou a minha hora na minha humilde e nada correta opinião. Mentira. A minha opinião, né? Não vou ser pretensiosa e falar que é a verdade absoluta de falar sobre o BBB, mas não é sobre o BBB, porque eu vou confessar aqui que eu não assisto o BBB. Eu nunca assisti depois de 2007. E eu assisto por um fenômeno muito interessante que se chama Twitter narrando o BBB. Então, se você mora nesse grande país chamado Twitter brasileiro, você invariavelmente vai ficar sabendo das coisas que estão acontecendo no BBB via Twitter. Não que eu acho que o BBB seja um programa ruim, é só que eu não tenho muita paciência e a casa é tão feia que me dá assim um rancinho de ter que ficar olhando para aquela casa. Mas assim, Tô mais ou menos por dentro do que está acontecendo e das discussões do BBB. E eu vou usar o BBB simplesmente para falar sobre um assunto que eu já queria falar há muito tempo, que é sobre saúde mental e algumas questões relacionadas a isso. Eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, não sou psiquiatra, não tenho formação profissional qualificada para dar uma opinião qualificada profissional sobre o assunto. Então, já fico aqui o meu disclaimer de que eu não, uma pessoa leiga falando sobre saúde mental, sobre o meu ponto de vista individual e sobre os meus achismos, entre aspas, tá? Se vocês quiserem fazer uma discussão sobre isso, meu arroba tá marcado, me manda inbox, faz comentário que a gente discute essa pauta. Mas aqui nessa grande conversa de bar, sem pretensão de ser um aconselhamento psicológico, aliás, o disclaimer também, eu acho muito complicado quando as pessoas que não têm formação profissional abrem aqueles inbox do tipo, fala que eu te escuto, porque por mais que a pessoa tenha uma boa intenção, ela não é um profissional e ela não tem conhecimento necessário para lidar com alguns assuntos que às vezes são muito, muito sensíveis e muito, muito complicados. Então, a minha recomendação é sempre procurar um auxílio profissional. Eu vou deixar um link. Existem vários locais na cidade de São Paulo. Eu vou falar porque, infelizmente, esse é o meu local de experiência, que fornecem atendimento psicológico de forma acessível. Existem várias faculdades de psicologia que dão esse atendimento como forma de parte da formação dos próprios alunos. Então, você pode, de repente, procurar na sua cidade esse tipo de serviço, se você não tem condições, porque realmente, no contexto do Brasil, é um privilégio poder fazer terapia. Eu faço terapia há alguns anos já, e é uma coisa que sempre ajuda. Então, feito todos esses disclaimers, vamos falar sobre o BBB, mas não vamos falar sobre o BBB. Primeira coisa que eu queria que Boninho me explicasse é quem que achou que ia ser uma boa ideia fazer um BBB no meio de uma pandemia. Porque assim, questões sanitárias à parte que eu tenho assim, realmente as minhas reservas, porque o povo tá isolado, mas assim, não tá tão isolado, né? Porque tem o pessoal da produção, deve entrar um povo para entregar coisa lá, assim. Não sei o quanto de isolamento realmente que esse povo BBB tá isolado, né? Ou eles devem ter algum povo dos bastidores aí que tem que entrar na casa, enfim. Eu acho, sei lá. Não sei como funciona, sinceramente, essa questão da produção do BBB. E me dá um pouco de gatilho, embora eu odeie essa palavra, ver um monte de gente sem máscara se tocando e rindo um na cara do outro e se pegando em rede nacional, né? É meio estranho. Tirando essas questões sanitárias, o que as pessoas perceberam nessas primeiras semanas de BBB é que o psicológico das pessoas da casa tá realmente muito abalado. E eu acho, como muita gente tem apontado, que a questão é justamente a pandemia, né? Porque mesmo que você seja um artista global, que você tenha todos os recursos do mundo, como algumas pessoas do BBB, você foi afetado pela pandemia, ainda que você não tenha essa consciência de que você foi afetado. O isolamento, ele traz alguns impactos dentro do psicológico das pessoas. Existe a tal da síndrome da cabana, que já foi descrita em casos assim muito isolados de pessoas, por exemplo, no Alasca, em locais isolados, que ficavam sozinhas durante a temporada de caça, dentre outras coisas. E ninguém meio que sabia o que acontecia quando você botava tanta gente, tipo, todo mundo do planeta inteiro, em quarentena durante, assim, quase um ano agora, né? Vai fazer um ano esse mês. E a gente está observando agora, em primeira mão, qual é o resultado no psicológico das pessoas desse prolongado isolamento. Ainda que você não esteja fazendo isolamento, que você esteja saindo de casa e trabalhando ou indo em festas, existe toda uma. A lógica das coisas mudou invariavelmente. Ainda que você queira fingir que não, a lógica das coisas sim teve uma mudança. Que traz um impacto. Eu estou dizendo, por exemplo, existe o cuidado da máscara, existe a restrição de pessoas em locais, existe verificação de temperatura. Tenho lá minhas questões com isso, né? Existe toda uma logística de se locomover de avião, de não poder se deslocar com a mesma liberdade que se tinha antes, questão de ficar fazendo teste, questão de. Enfim, a logística de como o mundo funciona mudou profundamente. E essa logística que mudou profundamente acaba tendo impacto na gente. É como se, eu falo muito isso, a minha sensação é como se eu estivesse vivendo a minha vida, e eu sou uma pessoa que não está saindo de casa, eu só saio de casa quando eu preciso, mas eu estou vivendo a minha vida meio que assim, no momento tá tudo bem. Tô fazendo meus corres, tá tudo certo, tenho comida na mesa, tá assim, estaria suave, mas eu não tô 100% suave. Por quê? Porque no fundo, lá no fundo da minha mente, tem uma buzina vermelha falando assim: as coisas não tão suaves, tem mil e tantas pessoas morrendo todo dia. Porque invariavelmente não tem como você ignorar esse fato. Você pode até não pensar sobre ele, mas no fundo da sua mente vai ter uma carga. Que vai estar assim, a gente está vivendo um apocalipse. Presta atenção, coronavírus tá aí. E isso eu acho que assim, na mente de todo mundo, não tem como ignorar. A não ser que você tenha vivido o último ano embaixo de uma pedra. E aí você lidaria com o isolamento muito melhor, não é mesmo? Você tem sim essa parte de você que está sempre ligada, que está sempre conectada, que está sempre soando um alarme vermelho, como aquele. Sabe aquele negocinho que você bota na tomada para espantar mosquito, que faz um barulho e tá lá assim, e aí depois de um tempo você nem ouve mais, mas ele tá lá, ele tá fazendo aquele ruído branco na sua atmosfera? É isso gasta energia e isso dá um cansaço extra, por isso que muita gente tá falando que a pandemia mudou, né, os níveis de energia das pessoas, porque você invariavelmente está gastando aí, você está rodando um programa no seu processador, no subconsciente, que está sempre lá. Isso come a sua memória, para dar uma metáfora bem tecnológica para vocês que são da internet, não é mesmo? Acaba tendo esse desgaste que a gente não percebe. Eu gosto de comparar essa ideia com a ideia, por exemplo, de carga mental. Se você não sabe o que é carga mental, no caso, algumas teorias feministas, elas têm abordado cada vez mais esse tema de que a mulher ela tem um trabalho invisível, né? Então, ela tem o trabalho normal dela. Apesar de até dividir as tarefas com o seu companheiro, companheira, etc., dentro da casa, ela meio que tem um encargo extra que foi incutido pela nossa própria sociedade patriarcal. Então, se alguma coisa da casa dá errado, se alguma coisa relacionada aos filhos dá errado, meio que ela assume essa responsabilidade. Então, a carga mental é sempre aquele pontinho que tá atrás da sua cabeça falando: eu preciso lavar a roupa e botar a roupa para passar. E tem um milhão de coisas, mas eu preciso me ocupar também do meu filho, que não sei o que, o problema da escola. E ai, porque eu preciso fazer não sei o que. Sempre tá no subconsciente, naquele pontinho da sua cabeça, todas aquelas coisas que não necessariamente são o seu problema, digamos assim. Você pode compartilhar com outras pessoas, mas a sociedade meio que coloca como sua responsabilidade, entende? Você toma para si essa carga mental que fica no seu cérebro rodando em segundo plano e que fica sendo sua responsabilidade sem necessariamente precisar intrinsecamente ser a sua responsabilidade. Esse conceito de carga mental eu gosto de colocar dentro do conceito da pandemia. Não, Assim, existe esse encargo, existe essa preocupação no subconsciente, no segundo plano das pessoas sobre a pandemia, independentemente do que você faça com isso. Pode ser que você simplesmente ignore, mas tem uma parte do seu cérebro que está trabalhando nisso, tá? E algumas consequências a gente viu no BBB que aconteceu desse impacto psicológico, né? Eu acho que não tinha clima, sinceramente, para fazer um BBB, porque tá todo mundo meio abalado. As tretas estão muito maiores do que, digamos assim, os momentos engraçados ou do que os momentos de romance, por exemplo. Porque eu, sinceramente, não acho que as pessoas estão muito com cabeça para isso, né? As pessoas estão com cabeça para treta e choro e gritaria. Pessoalmente, essa é a minha percepção. Os nervos à flor da pele e a sensibilidade. Então, quando a gente tem esse abalo psicológico, quando a gente está tentando trabalhar todas essas questões na nossa mente, a gente tende a ficar mais sensível. Então, colocar pessoas que já estão mais vulneráveis, né, por conta de todas essas questões que a gente está atravessando enquanto humanidade, para conviver numa casa, e ser televisionado, porque querendo ou não, você tem aí um fator de televisão, de as pessoas te observando, de você sentir que você está sendo julgado o tempo inteiro e de você ter que performar e ter que apresentar uma versão de você melhor para ganhar esse jogo, porque é um grande jogo, né? Isso faz com que as pessoas estejam realmente com os nervos à flor da pele. Então, qualquer coisa vira uma grande coisa, qualquer discussão vira uma grande discussão. Eu acho que a propensão para tretas, para desentendimento, a gente está no meio de Mercúrio retrógrado. Para quem acredita em astrologia, né, se tem alguma coisa a ver, realmente pesa. E as pessoas estão falando isso, o clima na casa tá pesado. Eu queria também abordar uma questão que eu achei muito patente do BBB, que a gente está vendo um BBB como um reflexo da internet, né? Durante todo esse tempo, a internet meio que virou o nosso principal meio de socialização. As pessoas não estavam se vendo tanto quanto normalmente se viam, então realmente a internet foi meio que o que sobrou, né? E a internet, principalmente em alguns locais, é um espaço meio assim complicado, porque pelo próprio desenho do algoritmo, pelo próprio desenho, né, das redes sociais, o que bomba, o que disponibiliza muito mais rápido, que viraliza, são opiniões e comentários muito radicais, né? A internet não é um local para ponderação, basicamente. Então você vê essa hipérbole da internet, essa característica da linguagem da internet, do comportamento de massas da internet, de hiperbolizar as coisas dentro da vida real, né? Na verdade, dentro de um reality show. E aí você percebe quanto as coisas, o comportamento internético, ele é bizarro, né? Esse negócio de cancelar pessoas, a gente já tá falando de cultura do cancelamento há muito tempo, mas um cancelamento assim ao vivo, real, oficial, na vida física, é realmente uma coisa bizarra de se ver. Eu acho que é uma importante deixa pra gente repensar os nossos comportamentos aqui fora e dentro da internet. Você cancelar uma pessoa na internet, você pode até achar que não vai ter impacto na vida dela, porque afinal, internet, né? Não é vida real. Embora a geração Z já esteja achando que internet e vida real são meio que a mesma coisa. Mas quando você muda isso pra vida real, é muito pesado. O que aconteceu no BBB de exclusão de uma pessoa que já tá numa situação de vulnerabilidade, que já tá numa situação de pressão, você vai lá e cancela ela na vida real, é assim, é cruel. Chega num ponto de crueldade, sim. Né? Eu lembro que eu li um tempo atrás, acho que ano passado, é o ano retrasado, não lembro mais, uma reportagem de que as crianças, foi antes da pandemia, As crianças no Reino Unido estavam, reclamando muito nas escolas que elas estavam sofrendo cancelamentos. E aí os superiores das escolas não entendiam, como assim você está sofrendo um cancelamento? Basicamente, alguém virava para a criança, assim, dentro de um grupo, ah, você está cancelada. E aí todo mundo saía de perto dela e isolava ela e ela não podia mais interagir com outras colegas. E isso é exatamente o que está acontecendo, o que aconteceu, na verdade, no BBB, isolar pessoas, literalmente. Você percebe que é um comportamento assim de. Primeiro, é um comportamento de quinta série, né? Você não pode sentar com a gente. E segundo, que é um comportamento sintomático de uma sociedade que virou assim muito intolerante, digamos assim, uma sociedade que está muito agressiva. Sim, os ânimos estão à flor da pele, as pessoas estão com menos capacidade empática, com menos capacidade de tolerância, porque, enfim, a gente já vem de uma radicalização das redes sociais, a gente vem de um contexto internacional de dificuldade, de medo, de pressão, né, que torna as pessoas também menos propensas a cooperação e entendimento. E aí, tudo isso soma essa questão da hipérbole de querer lacrar, e aí vira uma grande bola de neve e essa grande bullying, esse cancelamento de pessoas que a gente está assistindo no BBB. Uma coisa que também me chamou muito a atenção é a apropriação do discurso da militância, né? No BBB passado, a gente teve muito questões espontâneas de militância sendo levantadas. E parece que nesse BBB as pessoas meio que vieram com uma pauta pronta para falar sobre a militância. Só que às vezes esse discurso meio que fica falso. Fica muito montado, fica um discurso assim meio. Então, como se fosse um monólogo que a pessoa está preparando uma deixa para soltar, e aí não cola. Então você acaba adotando um discurso de militância que acaba enfraquecendo a própria militância. Por quê? Isso, assim, no BBB a gente vê, e no mundo em geral a gente vê gente adotando um discurso de militância mais vazio, mais desprovido de uma ação efetiva. Porque ser militante na internet, fazendo textão, ou na vida real fazendo textão ao vivo, como a gente vê, por exemplo, em alguns DCS de faculdade, não falei nada, é fácil e é vazio, porque a militância de verdade significa você se dedicar a uma causa, você se dedicar a fazer um impacto positivo no mundo, senão ela é só um discurso que, por algum acaso, a internet jogou como trending para você ser popular e viralizar na rede. Você faz esse discurso militante aí e as pessoas vão te aplaudir com likes. Eu lembro de um caso, que aí é um caso que a minha mãe contava e conta até hoje, de que ela estava na faculdade. Tinha esse professor muito assim, era um professor bem respeitado na faculdade dela e muito conhecido por ser muito inteligente, tinha muitos momentos célebres. Aí eles vieram com uma petição, sabe dessas petições Azaz, mas antes da internet, para ele assinar. Tava todo mundo muito mobilizado com o movimento do Salve as Baleias. E aí eles vieram, professor, você não quer assinar esse abaixo-assinado para salvar as baleias e não sei o quê? E aí ele virou muito tranquilamente e falou assim: olha, eu não vou assinar. E aí as pessoas, mas por quê? Você é a favor da caça de baleias e não sei o quê? E ele falou: não, eu acho que a caça das baleias, ela tem que ser impedida e tal. Mas a questão é que se eu assinar esse documento, eu vou estar me comprometendo com a causa. Então, assinar o documento implica que eu vou ter que ir até as últimas consequências para defender essa causa. Você está preparado para ir até as últimas consequências para defender esse posicionamento? E aí todo mundo ficou meio assim, Acho que não, eu só assinei assim para assinar mesmo. E eu acho que falta um pouco essa consciência, não de ir às últimas consequências, né? Ninguém vai se. Bom, o Greenpeace vai, mas ninguém vai se atracar num navio pesqueiro para salvar as baleias e deixar tudo para trás, a carreira, não sei o quê, para fazer isso da vida. Mas. Falta um pouco desse senso de responsabilidade. Se você está adotando uma causa para você, se você está entrando dentro de uma militância, você está entrando dentro de uma militância. Isso requer uma certa assunção de responsabilidade. Uma coisa que o nosso mundo está assim, não aceita, né? A gente vê que cada vez menos as pessoas estão querendo assumir responsabilidade para elas, que dirá governos. Mas. Falta um pouco dessa ideia. Se você assume uma militância, você é responsável por ela e você é responsável por agir de uma forma a ajudar essa militância. Um discurso militante que só se apropria de palavras chiques, de fazer textão, de lacrar em cima de alguém, é um discurso vazio, que na verdade deslegitima a própria militância, porque as pessoas vão olhar e vão falar, tá, muito legal, mas isso não quer dizer nada, porque você tá falando, 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 mas na hora de agir não faz nada. E sem esse povo, como você, tem um monte de gente na internet falando um monte de coisa, fazendo um monte de textão, ninguém faz nada sobre isso na vida real, ninguém trabalha para ter um impacto positivo, então a militância fica com essa fama de coisa chata, de gente, por exemplo, da Unicef. Que fica do lado do supermercado perguntando: Moça, você tem um minuto para falar sobre as crianças da Unicef? Eles pelo menos estão fazendo alguma coisa. E você? Que tá aí querendo dar uma de todo militudo na internet? E assim. É complicado. Eu sei que é complicado. Eu não sou uma pessoa perfeita nesse sentido, tá? Mas é sintomático das pessoas querendo adotar um discurso só porque elas sabem que vai bombar e não adotar verdadeiramente. Isso é ruim para a pessoa, para a militância e para o mundo em geral. E aí a gente tem essa questão da militância associada com a hiperbolização que eu falei, surge esse fenômeno das fadas sensatas. Esse BBB ficou uma coisa assim um pouco. Triste de assistir porque alguns famosos que entraram lá, as pessoas tinham muita consideração, as pessoas achavam, nossa, pô, pessoa bacana, pessoa firmeza, gosto muito desse artista, acho muito bacana, tals. Eu gostava muito da Carol Conká, gostava muito do Projota, não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito do Projota, das músicas dele nesse sentido, né? Das músicas do Projota, não particularmente dele, de rap. Acho que o rap brasileiro é sim a nova poesia. Tá aí o meu pequeno depoimento. E o Fiuk, cara, eu não sei se vocês lembram, mas no ano passado, num dos episódios mais marcantes desse podcast, até hoje é o número um em audiência. Não sei porque vocês gostam tanto desse episódio. Na verdade, eu sei, mas assim, meu Deus do céu, é o M Paquera Líquida que eu cito o Fiuk. A capa é literalmente o um tweet do Fiuk. Assim, a gente se decepciona com as pessoas que a gente admira como. Pessoa famosa, porque a gente não conhece a pessoa na vida real. A gente não sabe que ela catuca o nariz e cola nos móveis, por exemplo. E a gente, às vezes, eu particularmente não quero saber. Eu quero continuar acreditando na ilusão de que. Deixa eu pensar um famoso qualquer. Ai, gente, me fugiu todos os famosos agora. Pensa alguém que eu gosto. Ai, meu pai, que o Benedict Cumberbatch, ele é perfeito, ele não solta gases. Não, gases não ocorrem com ele. Eu não quero saber. Eu não quero saber a opinião política do vocalista do Arctic Monkeys. Não quero saber, porque vai estragar toda a minha experiência de ouvir as músicas da banda. Então, é uma coisa para se pensar. E o problema. É que quando você tem altas expectativas, geralmente quando é frustrado, É complicado, né? A gente se decepciona muito. E vem um pouco dessa ideia de fada sensata, essa hipérbole, né? No BBB passado, a Manu Gavassi, que foi uma grande revelação, eu nem lembrava dela, que ela existia ainda, e aparentemente ela causou bastante, né? Fez um furdunço na internet quando ela foi pro BBB. Ela teve essa jogada de marketing de falar que ela era fada sensata. A gente não pode, na internet, ter essa coisa de fada sensata. Elevar a gente a um posto de herói, elevar a gente a um posto de vilão. É muito complicado porque as pessoas não são heróis nem vilões. As pessoas são pessoas com qualidades e com defeitos. E todo mundo é meio mais ou menos em alguns pontos. Todo mundo tem atitudes louváveis e todo mundo tem atitudes muito reprováveis. Fazer esse escrutínio das pessoas, como a gente faz no BBB, de julgamento de tudo e qualquer coisa durante 24 horas por dia, é muito complicado. É uma pressão grande para quem tá performando e é uma pressão grande do lado de fora. E as pessoas se decepcionando é muito sobre. Essa cultura de hipérbole, essa cultura de maniqueísmo das redes. Assim, você achar que porque a pessoa fez um troço legal, ela é uma pessoa ótima e sem defeitos, é muito infantil, é muito simplificante da vida. As pessoas não são só uma coisa ou só outra coisa. As pessoas são complexas. E a gente, enquanto ser humano, enquanto nosso ego, a gente gosta de certeza, a gente não gosta de complexidade. A gente quer só uma coisa fácil para absorver. E a realidade não é fácil. Então, eu entendo da onde vem, mas a gente não pode simplesmente ficar jogando as pessoas em rótulos o tempo todo e trocando esses rótulos, porque uma hora fulano é ótimo, outra hora fulano é horroroso, depois fulano volta a ser ótimo, depois fulano volta a ser horroroso, de repente todo mundo é a Anitta, que foi cancelada e descancelada não sei mais quantas vezes no mundo. A Anitta, por sinal, tá cancelada ou não tá? Porque eu já me perdi. Hoje a gente ama ou odeia a Anitta? Sei lá. É uma coisa que realmente tem que se pensar. Por exemplo, que eu tava pensando na vida real. Eu tenho problemas com pessoas que estão se aglomerando na pandemia. Eu já falei sobre isso inúmeras vezes. Eu falo sobre isso na terapia. Eu já passei assim 2 horas discutindo a minha dificuldade de aceitar que tem gente que tem conhecimento, que tem possibilidade de ficar em casa e sai por aí em barzinho fazendo happy hour e festa e etc. O meu progresso na terapia foi entender que, apesar das pessoas terem essa atitude que eu considero atroz, eu não vou odiar essas pessoas, porque elas podem ser muito legais, muito boas em outras áreas. Não é porque a pessoa está se aglomerando, cometendo esse crime contra a humanidade, que essa pessoa é o vilão da novela, que essa pessoa é horrorosa, que essa pessoa não merece viver. Não, essa pessoa merece viver porque vai ver que ela também pode ser uma pessoa super legal, super auxiliar as outras pessoas, um ótimo profissional, um ótimo pai, mas ela tem essa atitude. Entendeu? As pessoas são complexas, a coisa é complexa, não dá pra cancelar a pessoa por completo porque ela teve uma atitude escrota. E pra mim é difícil lidar com isso. Para todo mundo é difícil lidar com isso, mas a gente não pode simplesmente ignorar e jogar todo mundo no mesmo saco o tempo todo. Por fim, eu queria falar sobre uma coisa também sobre saúde mental que sempre me deixa com um pé atrás. A gente fala muito sobre saúde mental na internet, principalmente com a pandemia, e aí invariavelmente vem a ideia do autocuidado. E autocuidado, self-care, né? Uma coisa que é uma dessas palavras que a gente falou tantas vezes que meio que perde significado, vira qualquer coisa. Vira sinônimo para vender máscara de pele, para vender produto de skincare, para vender qualquer coisa. O self-care, o autocuidado em conceito, ele é importante. Eu acho que faz sentido para você manter uma estabilidade mental. Mas o uso que as pessoas estão fazendo dele é um uso descaracterizante, digamos assim. Porque ele vai além de, ai meu Deus, estou muito estressado, preciso ir para a praia. Ai meu Deus, estou muito estressado, vou fazer aqui uma máscara de argila. Self-care, na verdade, eu acho que, na minha opinião, de pessoa que não é formada em psicologia, ele implica primeiro em uma autoconsciência. Você primeiro precisa se entender, e entendendo se você estabelece os seus limites. Estabelecer limites para você mesmo é muito complicado e é muito complexo e é chato. Estabelecendo os seus limites, aí você vai, perceber quando você chegar perto deles. E chegando perto deles, aí você toma uma atitude. E tomar uma atitude é o self-care. Tomar uma atitude é o seu autocuidado. Para você não chegar no seu nível de surto, você não se aproximar do seu próprio abismo, você toma medidas anteriores para manter a sua estabilidade emocional, né? É normal que a gente tenha altos e baixos, ao longo da vida, mas a gente precisa manter isso dentro de uma linha que te permita funcionar. Tudo aquilo que vai além do que você está funcionando, tudo aquilo que atrapalha a sua vida, o funcionamento normal da sua vida, tem que ser cuidado, tem que ser investigado, tem que ser acompanhado. Se você não consegue levantar da cama para tomar um banho, você precisa de um auxílio de profissional. Mas o self-care também ajuda. Com esse auxílio profissional, por exemplo, você tem a consciência de quando você tá meio que prevendo um descarrilhamento logo a seguir. E aí você toma as medidas necessárias para você manter a sua estabilidade. Que medidas são essas? Não é só fazer uma skincare, não é só fazer uma, digamos assim, um dia de spa. Self-care também é o chamado boring self-care, o self-care chato. É você cuidar da sua fonte de ansiedade, é você cuidar daquilo que é um gatilho para você. Então, por exemplo, self-care chato é você tomar os seus remédios. Self-care chato é você olhar a sua dívida na cara e falar: não, vamos renegociar. Eu vou fazer um plano, eu vou pagar tudo que eu tô devendo. É você olhar para aquela pilha de trabalho e você não sabe nem por onde começar e falar: não, vamos pegar essa pilha, organizar por data o que que eu tenho que fazer, eu vou fazer um plano para resolver. É você pegar aquela relação horrorosa que você tá tendo e falar: não, vamos sentar aqui, vamos discutir e vamos falar tudo que eu tô sentindo. Self-care é você ter essa coragem de olhar para aquilo que não tá bom e falar: eu vou melhorar por mim, pra mim. Isso pode ser a sua pele? Pode, mas isso também pode ser muitas outras coisas. É você ter essa coragem de te colocar em primeiro lugar e resolver aquilo que está sendo fonte da sua instabilidade. Isso é complicado? É muito complicado. É muito difícil. Em geral, a gente faz qualquer coisa para não olhar para a gente mesmo, para os nossos problemas. Em geral, a gente faz qualquer coisa para desconectar da gente mesmo. Às vezes, a gente nem sabe da onde que aquele incômodo tá vindo. Então, é por isso que é um trabalho contínuo, é por isso que é um trabalho difícil. Eu acho muito legal que a terapia está sendo mais falada, que as pessoas estão divulgando, que sempre tem aquela pessoa que fala, faz terapia. Mas você faz terapia? Não sei o quê. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque fazer terapia só para fazer terapia é só um gasto de dinheiro. A minha terapeuta diz isso sempre. Existem pessoas que fazem terapia há 50 anos, há 20 anos, há 5 anos e nunca entraram em psicoterapia. Por quê? Porque não estão dispostos a trabalhar por isso. Fazer terapia, se você saiu da terapia e tá feliz, tá errado. Você tem que sair da terapia não triste, mas pelo menos incomodado. Pelo menos você tem que ter coisa para pensar. Você tem que fazer um trabalho. Você, para realmente melhorar, para ter um self-care, você tem que se abrir, você tem que estar disposto a essa abertura de
aceitar a mudança. E é difícil aceitar a mudança, principalmente quando a mudança é nossa, principalmente quando a gente é responsável pela nossa mudança, porque aí não dá para culpar outra pessoa e falar, não, é que eu comprei uma caixa de bom senso, mas ficou parado no correio, porque o correio tá em greve. Não, o bom senso você é que tem que fazer você mesmo na sua casa. E você não pode substituir por óleo de coco. Então, eu sempre falo uma frase que é muito interessante. Você não pode ajudar quem não pode, quem não quer ser ajudado. Você não pode ajudar quem não quer ser ajudado. E isso vale para você mesmo. Se você não está disposto a se ajudar, não vai ser uma terapia que vai te ajudar. Tem que começar todo esforço com você mesmo. Você faz o seu próprio self-care. É self-care, é autocuidado. Vem de você pra você. E não é comprando coisas que você vai suprir esse vazio de você mesmo. Um pouco de vazio é sempre bom, né? Porque se fosse tudo cheio, tudo completo, realmente qual que é o ponto de viver? Mas os seus incômodos, as suas questões, é você que trabalha. Você tem acompanhamento. É importante você ter um acompanhamento, mas o trabalho duro, pegar no pesado, cavar esse buraco e encher esse buraco, é tudo por sua conta. Então, é um recado que eu queria dar, né? Essa supervalorização da terapia pela terapia. Não é isso, terapia não é a nova onda do momento que as pessoas fazem para se desconstruir e ai, sou super legal, zona, tô super trabalhada, assim, faço muita terapia, sou assim uma pessoa super analisada. Você vai ver a pessoa não é uma pessoa super analisada, porque envolve trabalho duro, envolve penar e também não precisa ser para sempre. Você pode chegar num ponto que você não precise mais fazer. Olha que coisa doida, né? Pois é. Pode chegar num ponto que não, daqui eu consigo me virar. E pode chegar num ponto também que você fala, não, agora eu fiz terapia não sei quantos anos, eu fiquei não sei quantos anos sem, mas agora eu acho que eu tô precisando de um apoio. Ou então, ah, eu faço terapia ou não fiz terapia e agora não tá sendo suficiente, eu preciso de um apoio psiquiátrico. Uma coisa que eu acho muito legal que tá acontecendo é a gente desmistificar, a questão dos tratamentos psiquiátricos. Porque durante muito tempo foi sim um tabu, na época do século XX, basicamente, foi sim um tabu, os tratamentos eram muito piores do que a gente tem hoje em dia. Graças a Deus a gente tem tratamentos que são muito menos invasivos, muito menos sofridos para as pessoas do que no século XX. No meio do século XX, no começo, no meio, nos anos 50, as pessoas levavam choque. As pessoas tinham um tratamento chamado choque insulínico, que dava um choque de insulina, a pessoa meio que morria e voltava. E ajudava? Honestamente, tem as suas dúvidas, mas hoje a gente tem outras opções que são menos extremas do que isso, né? Choque de temperatura, choque de não sei o quê. Gente, choque. A gente hoje em dia tem a graça e a bênção de ter remédio, de ter medicamento, de ter coisas que são muito menos cruéis, né? Porque alguns desses tratamentos eram cruéis, eram bizarros, né? Lobotomia, um negócio assim bizarro. Então, por um lado, é muito bom, a gente tem que continuar lutando pela desestigmatização das doenças mentais, porque elas são sim doenças, elas precisam sim de tratamento, de acompanhamento, e hoje isso está muito mais avançado. Então, não faz sentido a gente estar no maior boom de doenças mentais, talvez da história da humanidade, o número de depressão entre, sei lá, adolescentes. E de ansiedade generalizada em adolescentes explodiu de um jeito nos últimos 20 anos que, assim, é absurdo. A gente não pode mais ter estigma de que ah, a pessoa é louca, a pessoa toma remédio, não sei o quê. É assim, a gente tá numa sociedade doente. Esperar que as pessoas sejam 100% saudáveis é esperar muito. Porque a sociedade em si tá doente. Como é que você espera que todo mundo seja feliz o tempo todo? A gente A única forma disso seria usar o soma do Admirável Mundo Novo, de colocar Prozac no ar para a gente aspirar Prozac o tempo todo. E mesmo assim, a gente seria um bando de pessoas doentes. Por outro lado, a banalização das doenças mentais também é um problema que a gente enfrenta, né? Hoje em dia, o medicamento mais consumido no Brasil, depois acho que da aspirina ou Tylenol, eu não sei agora. Mas enfim, o segundo é o Rivotril. Hoje em dia até dentista tá recomendando Rivotril para os pacientes. A gente também não pode chegar na outra ponta de que toda e qualquer tristeza tem que ser classificada como depressão. Toda e qualquer dificuldade na vida tem que necessariamente ter uma CID. Tem que necessariamente tomar remédio, as pessoas não querem lidar com os pequenos desprazeres ou grandes desprazeres da vida, que são normais, que são entendíveis, assim. Se alguém morreu, que era muito importante para você, óbvio que você vai ficar triste, óbvio que vai demorar tempo para você processar aquele sentimento e ficar de luto. Não significa que você tenha uma doença, entende? Então, eu acho que o grande desafio do século XXI é a gente encontrar um meio-termo. Isso no campo da saúde mental, de nem banalizar e falar que nada disso existe e que é tudo frescura das pessoas, nem falar que todo mundo do mundo inteiro tem depressão e ansiedade. E por isso a gente tem que medicar o mundo inteiro. Precisa se encontrar um meio termo para que as pessoas que realmente precisem de uma ajuda, de um auxílio durante a vida inteira ou durante um período da vida, tanto faz, elas possam ser auxiliadas. E elas possam se dispor a esse tratamento, né? Sem a resistência, né? Se entrar, fazer psicoterapia querendo entrar em psicoterapia, né? E a mesma coisa pela internet. Nem ser tão hiperbólico e tudo é um grande questionamento e não sei o quê, e nem ser tão apático de só ter meme, é isso mesmo, e bola pra frente. O nosso grande desafio é o meio termo. E eu não tô aqui pra falar que eu tenho respostas, eu não tenho, obviamente, senão eu estaria fazendo esse podcast, né? Eu teria vendido a minha fórmula e ganhado milhões. Então, esse episódio é sobre o BBB, mas ele não é sobre o BBB. Se você tem algum comentário, sugestão ou crítica, sempre muito educada e civilizada, por favor, me manda inbox, estou sempre aberta. E eu vejo vocês na próxima semana.